Então, depois disto, gostaria de nós voltarmos aqui. Estamos a fazer o percurso do desafio de um dos livros mais emocionantes da Bíblia, pelo menos do meu ponto de vista, o início da Igreja. Não só porque é um dos mais emocionantes, como já estamos aqui no quarto capítulo, mas porque o autor dele, não se vá dizer, é um médico amado. E vai-se lá entender porque é que é o meu autor preferido, mas é o meu autor preferido, tendo em conta que o Evangelho de Lucas, depois os Atos dos Apóstolos, e se calhar muitos de vocês concordam com isso. Mas ele, o autor, não só pela vida, mas pela maneira como ele descreve e como nos empolga. Vocês não se sentem empolgados a ler o livro de Atos? O livro de Atos, lembro-me desde o tempo que na escola de Mical ouvi, que ensinei, o livro de Atos era um dos livros mais emocionantes. Aquilo, a igreja a começar à espera, Jesus a despedir-se, a dar o poder a ser derramado, tudo aquilo era emocionante. E é emocionante. E a verdade é que nós temos ouvido ao longo destes domingos que o Atos dos Apóstolos não termina. Nós somos a continuação desse livro que está a ser escrito. Somos as cartas que continuamos a escrever aquilo que Deus tem preparado para este mundo. E a verdade é que nós precisamos de entender isto, nós precisamos de entender isto do reino de Deus. É uma mensagem, a mensagem dada é a mensagem dos evangelhos. É uma mensagem que nos volta a trazer e a lembrar o perdão dos pecados e a revelação do amor de Deus. A revelação, uma mensagem de redenção, de transformação, maneira de nós vermos as coisas, dos nossos olhos se abrirem e, acima de tudo, reconciliação, reconciliação com Deus e uns com os outros. Pois toda aquela aventura que acontece de seguida, a igreja começa e hoje vamos entrar no capítulo em que as coisas começam a ficar duras, começam a ficar complicadas. A verdade é que Lucas nos fala e começa só revendo ou passando daquilo que já temos falado. Lucas nos diz ao longo do livro de Atos o que está a acontecer, no que Jesus disse aos discípulos que aconteceria. E durante aqueles 40 dias, após Jesus ter ressurreto, ele falou que o seu reino não teria fim. Não o reino dos homens, mas o reino de Deus. E não muitos entendemos o que é este reino. E se calhar, se pensarmos e temos ouvido ao longo destes domingos, muitas vezes não entendemos isto do reino de Deus. Nós tantas vezes voltamos e nos deixamos que enganar pelas coisas que estão à nossa volta, o nosso pensamento fica só a ver o que é que está a acontecer e os nossos olhos não abrem para aquilo que é o reino de Deus, para aquilo que Ele tem preparado para nós. E o reino de Deus não tem fim. A linguagem do reino, a cultura do reino de Deus é completamente diferente. E essa cultura seria estabelecida pelo Espírito Santo na vida de cada um deles e em cada um de nós e de todos os que crescem nele. E então isso começou em Jerusalém e foi espalhando até chegar e até ainda ir aos confins da terra. E acabamos de ouvir o Nisha a dizer que tantos ainda não ouviram sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre Jesus ressurreto, sobre Deus feito homem que veio para reconciliar, sobre o Jesus que nos perdoa, o Jesus que é a salvação. E só nele há salvação. E o capítulo que hoje vamos estar a ver, os versículos que vamos estar a ler, eles são muito concretos e muito incisos naquilo que dizem quem Jesus é e que só nele é que há salvação. Então, ele fala-nos, nós passamos que o Evangelho de Lucas fala-nos daquilo que Jesus fez, não é? Deus estava conosco, mas em Atos nós passamos a ver quem? Deus em nós, através do Espírito Santo. E isso foi-nos falado. Foi-lhes dito, e eu gostei muito, e aqui vou parafrasear o pastor João Martins. Atos devia ser chamado Atos de Jesus Cristo, realizados pelo Espírito Santo por intermédio da vida dos seus apóstolos e discípulos. Ou seja, por intermédio da Igreja, que somos todos nós. O seu reino, a Igreja, é através de nós. Ele deseja que o seu reino se estabeleça em nós, através de nós, e que através de nós possa ir até aos confins da terra. E pronto, eu gostaria então que nós pudéssemos abrir em Atos e a passagem que esta manhã estaremos a meditar inicia no versículo 1. E não se esqueçam que acabámos, e o Bruno, não é? Lembro, o Bruno e o Eliberto partilharam sobre isso, mas tínhamos terminado na emissão de alguém que não andava e passou a andar, que a vida dele teve uma mudança de 180. Andou, estava, ninguém o podia ajudar, e ele, naquele momento, os discípulos, quando passaram lá, nomeadamente João e Pedro, e é nessa sequência, voltando aqui a contextualizar-vos, que nós vamos aqui então ao capítulo 4, e começamos. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, vejam bem, Lucas, e agora quando estivemos a ler, percebam, Lucas era muito, ele não escrevia as coisas por escrever, ele era muito conciso e sabia porque é que estava a enumerar todos estes. Vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Isto apesar de... No dia seguinte, reuniram-se então em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os erguiram, com que poder ou em nome de quem é que vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham de dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, o que é que vamos fazer com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por ele e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara esta cura milagrosa. Deus e Pai, esta manhã, mais uma vez vimos a Ti, e eu rogo, Espírito Santo, que sejas Tu a falar, a contender com cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez nós clamamos a Ti, nós buscamos de Ti, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, muda a nossa vida, Senhor, perdoa-nos por quanto tantas vezes nós te rejeitamos, nós não ouvimos, Senhor, mas faz-nos entender, Senhor, nós queremos fazer parte daqueles que levam o teu reino e não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder e salvação para todo aquele que nele crer. E esta manhã fala, tu conheces cada coração, tu conheces o peso que há, Senhor, e mais que eu, mais que as minhas palavras, sejas tu a falar a cada um. Estamos gratos pela tua palavra, estamos gratos porque tu nos tens escolhido, estamos gratos porque tu não nos tens abandonado e deixado sós, mas tu tens estado, tu vieste E estás connosco e estás em nós. E nós estamos gratos por isso te louvamos, Senhor. E esta manhã, Senhor, toca e fala às nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 E isto eu já não... Eu vou-vos dizer, trouxe a Bíblia que eu agora estou habituada a ler. Tenho que contar isto, estou habituada a ler. E estava a ler e estava a fazer assim na Bíblia. Uma parte. Eu assim, isto está a ficar crítico. Eu já há muito tempo, eu disse, vou levar novamente a Bíblia, porque eu habitualmente, e tinha aqui, eu até tinha, não tinha nesta versão, tinha noutra versão o texto todo transcrito. E agora estava a ler e estava a tentar passar, tem alguma piada. Mas pronto. Então temos aqui, começamos aqui nesta parte emocionante, não é? João, Pedro, a igreja, aqueles que... partiam a comunhão, não é? Eles tinham estado 40 dias com Jesus, eles tinham sido batizados, eles estavam cheios do poder e partilhavam, falavam o quê? Falavam sobre Jesus ressurreto. E isso era o que os movia, era o que nós temos recebido de melhor, aquilo que temos sido instruídos, que é ir por todo o mundo, não é? Pregai o evangelho a toda a criatura, pregai a todos, e é isto que nos move. Essa é a nossa missão, esse é o propósito de vida de cada um de nós. E não nos podemos esquecer que quando não cumprimos isso, alguém nós não fica muito bem, sabem? Não acontece muito bem, porque nós podemos até querer conhecer Jesus, ter a salvação, porque é verdade que Ele nos tem dado, se nós acreditarmos, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e aí nós temos a salvação e sabemos para onde vamos. Mas o propósito dele é que nós também partilhemos, não é? E falemos deste evangelho a outros. E aqui estavam, os discípulos estavam. E a verdade é que começou o quê? Aqui começamos a perseguição. Porquê? Os religiosos da altura, os filósofos, aqueles que estavam na parte que mandavam naquilo, não estavam a gostar deste filme. Eles não estavam, eles acharam, disseram, não... Estes aqui andam a falar demais, andam a falar e só falam do nome de Jesus. E a verdade é que sabemos que isto é o que vai acontecer e é o que continua a acontecer. E quando a igreja não causa impacto onde está, é porque alguma coisa não está bem. Se nós não incomodamos, se não causamos alguém, é porque não estamos bem. É porque não estamos a fazer aquilo que nós temos o propósito de fazer. Porque nós sabemos que temos um inimigo. E eu digo-vos, o diabo não anda a brincar. Ele não anda a brincar, porque ele anda a trabalhar, a fazer tudo o que pode. E isto desde o início, desde que. Mas o propósito e o que Deus tem, ele vai cumprir. E ele quer nos usar a cada um de nós. E hoje ele nos está relembrando e dizendo, é cada um de vocês. Então não nos deixemos estar mornos, que é estar sossegadinhos. E sim, não, sem causar no trabalho. Ninguém sabe que eu sou ou não sou cristão, onde eu ando. Se este espaço não causar impacto à volta, qual o propósito de estarmos aqui? Percebem? O propósito da igreja é de causar impacto naqueles que ainda estão longe, daqueles que estão em sofrimento. E a verdade é que eles estavam, porque eles não estavam a gostar disto, a verdade, e chegaram e disseram aqui, olha, vamos lá chamar estes, porque eles aqui, isto não está a correr muito bem. E então, com quem é que eles chamaram e disseram? Eles estavam a pregar e então mandaram todos estes representantes, não é? Os sacerdotes, o capitão do templo, e os saduceus. E quando vamos estudar para perceber, não sei se vocês viram, todos estes estavam, não sei se têm noção, mas o capitão do templo era aquele que era o braço direito do sacerdote, era aquele que era responsável por tudo o que eram os rituais, os ritos, ele tinha muita autoridade. E eles foram chamando todos estes, ou seja, todos estes estavam ali, inclusive quem? Os saduceus. E... pronto, nós aqui, os sacerdotes, conseguimos perceber quem eram, não eram os ministros, eu não vou dizer os pastores daquela altura que parece mal, mas os que quando tinham a parte religiosa que tinham e que... porque eles estavam no templo, os discípulos não deixaram de ir ao templo. Vocês viam que eles iam ao templo e cumpriam o que a palavra, o que a lei dizia. Eles cumpriam. Eles chegam e aqueles todos que ali chamam-nos e, como estavam muito chateados, a Bíblia diz, ressentidos por ensinarem sobre Jesus e a ressurreição de Jesus, não sabiam bem como é que fazer, o que é que o mandam. Ainda por cima eles curaram o paralítico e mandam o quê? Toca de ir, vão presos. Vão presos, que é para a gente amanhã logo ver o que é que faz com eles, para ver se eles percebem que isto tem que parar. E entendam que estes, não é? A intolerância religiosa temos dos sacerdotes. O capitão do templo, por inimizade política. Os saduceus, olhem, eram aqueles que eram a elite de Israel. Basicamente era o partido que mandava, eles eram os naturalistas, eles negavam tudo o que era a ressurreição, e como? Eles até eram aqueles que supostamente deviam ser abertos a outras... abertos às coisas, mas eles não estavam a achar... Não, somos abertos a tudo, mas não queremos ser abertos a estes que estão a falar de Jesus o ressurreto. Eu não sei se isso se conseguem fazer algum paralelo com a realidade que nós vivemos e cada vez vivemos mais, certo? Nós somos tolerantes com tudo, mas com isso do que o Evangelho, a exclusividade de Jesus, calma aí, isso aí já é muito. E eu não sei se vocês têm, mas é um dos grandes confrontos que eu tenho quando estou no trabalho, é que a exclusividade de Jesus é muito difícil. Que Jesus foi um grande homem, que veio, que fez bem, que até fez milagres, até isso dão de barato. Mas a exclusividade de Jesus, que o capítulo 4 nos fala e que os apóstolos reforçam e que é só em Jesus, isso, espera aí. Não, temos que ser inclusivos. E estão a perceber aqui às vezes o que torna tão baralha aqui na realidade que vivemos, nas filosofias que vivemos, e o quão difícil e o quão perseguidos nós vamos ser e estamos a ser, Europa, e vamos ouvindo as notícias de coisas que se passam, pessoas, pastores, irmãos que pregam e que são presos porque falam das convicções que têm. Então tínhamos aqui alguma atenção, não só naquele tempo, este tempo, são tempos em que nós vivemos tempos de perseguição. E estes líderes, eles não gostavam disto de os apóstolos estarem a ensinar o povo, e eles então estavam irritadíssimos com eles e queriam que eles fossem desacreditados. Basicamente, se a gente os prender, eles vão acalmar ali os ânimos e nós vamos conseguir com que eles deixem de falar sobre isto. Não é? Não anda por cima. Nós é que fomos os responsáveis. E então deixaram-nos passar. Vão durante a noite para lá e depois nós vamos falar. Ou seja, eles foram, prenderam-nos, não deixaram e depois o que é que aconteceu? Apesar disto tudo, nós no capítulo, no versículo 4, e deixa-nos muito claro que apesar disto tudo, o que é que estava a acontecer? Se vocês forem ali, é quase o número de pessoas que aceitavam Jesus, que ouviam falar, que eram ressurretos, que tinham vida nova, que o Evangelho tinha chegado até eles, eram mais de 5 mil homens. Não sabemos, podemos fazer aqui contas, não sabemos das mulheres, das crianças, eram muitos. A verdade é que isto não impedia e não impediu que o Evangelho continuasse. E no dia seguinte, então, ok, vamos lá então trazê-los e perante ali uma audiência, como vocês percebem, que não foi, era as autoridades, os anciãos, os escribas. E eles disseram e começaram a questionar. Então, mas com que nome, com que poder vocês acham que podem fazer isto? Com que autoridade ou em nome ou como é que vocês fazem isto? E eles e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse assim: eu hoje, visto que hoje somos interrogados, e ele começa aqui de uma maneira a dizer, ainda por cima estamos a ser interrogados, isto parafraseando, estamos a ser interrogados porque fizemos bem, não é? Curámos, um homem foi curado, não nós, mas ele, muito claramente, Pedro diz o quê? Foi em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus. O nome que é sobre todo o nome. E então ele a seguir diz, visto que somos interrogados por causa disso, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentro dos mortos, sim, em seu nome é que este está curando perante vós. E continua, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E tais, é aqui, a exclusividade do Evangelho. Jesus, a pedra angular, e se forem pegar, isto vai lá até ao Salmo 118, em que fala disso, no versículo 20, fala da pedra angular. E o que é isto? Eu, para mim, tenho que vos dizer, e aí foi a falar aqui com o meu marido, que já voltou, não é? Ele hoje já está, se o domingo passado não estava, já voltou do México, graças a Deus. E estava a falar e ele estava a dizer, pá, põe isso num paralelo que te faça mais sentido. É verdade, eu não percebo nada de construção e para mim a pedra angular tive que andar a ver a que fazia ali, que é os alicerces, basicamente. Mas se vocês forem, e quem ficar para as 11, certeza que o pastor João há de explicar isto muito melhor que eu, porque anda muito... Mas era onde se endireitava aquilo, é os nossos alicerces para ser construído, é a rocha, é tudo isso. Eu, para mim, cheguei a assim, isto é o princípio ativo de que eu possa ter cura. É o princípio ativo do que eu preciso, ou seja, para a minha doença do pecado... Só Jesus é o medicamento. Jesus, o princípio ativo que me salva e que me trata por completo. E aqui a minha cabeça começou, oh, pois é, ele é o princípio, é o único que consegue fazer para esta doença chamada pecado. É o único remédio, é o único princípio ativo. Podemos pôr com mais recipiente, pode ser do laboratório X, Y, mas o genérico, o princípio ativo é Jesus. E a verdade é que às vezes Jesus com diferentes recipientes, diferentes maneiras, mas é Jesus. Vejam que temos tanta variedade. Mas o princípio ativo, não sei se entendem, o princípio ativo é Jesus. Há vários, não é? Ai, é só aqui na casa da cidade que é a verdade. Não, o princípio ativo é Jesus. Às vezes temos ele é aquele, é o único. Nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Nós podemos chegar a Deus Pai. Ele veio nos trazer, já não há mais sacrifício. Ele foi o único sacrifício, o único que podia. E isto é a verdade do Evangelho. E nós não podemos deixar de pregar a verdade do Evangelho. Nós podemos falar de coisas, nós podemos dizer muita coisa bonita, mas a verdade do Evangelho é esta. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nós podemos chegar a Deus. Não podemos chegar a Deus através das nossas obras, não podemos chegar a Deus através das várias religiões, de eu cumprir uma série de coisas, de eu até ser, fazer muita nada. É muito claro, o Evangelho é muito claro quando diz em Jesus, não há em nenhum outro. É o nome ao qual todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Que Ele é Senhor. Quer queiramos, quer não. É que é assim. E mais, querem saber? O final da história a gente também já o sabe. O final da história é que Ele é vencedor e que nós vamos viver com Ele para sempre. E por muita dificuldade que a gente passe na nossa vida aqui, por muito que a caminhada, é nada comparado com a eternidade. E nós esquecemos-nos tanto disto. Nós esquecemos-nos disto quando nos dói os dentes. Nós esquecemos-nos disto quando temos a unha encravada. Nós esquecemos-nos disto, nestas coisas simples. Nós esquecemos-nos disto quando estamos a passar momentos muito difíceis. Quando alguém muito querido ao nosso falece e foi. Quando estamos doentes e sem forças e o corpo já não dá. Quando até a mente já não começa a dar. Ele é o mesmo e Ele está lá connosco. E isto é muito passageiro. É muito passageiro para nós estarmos tão agarrados. É que cada vez estamos muito agarrados às coisas deste mundo, deste reino. E nós somos de outro reino. E às vezes não nos apetece falar disto. Mas a verdade é que nós fomos chamados para ser de outro reino, do reino de Jesus Cristo. E o que falamos, como somos, é diferente. tem que ser diferente. Os frutos do Espírito, como nós pensamos, a nossa maneira de pensar. Com isto não significa que não temos dificuldades, temos. Mas temos escolhas que fazemos, circunstâncias na vida que nos levam a afastar. Ele, através da sua palavra, percebemos que é aquele que nos aceita de volta. E já que estamos a falar em medicamentos e que Jesus é o princípio ativo e que Jesus é a pedra angular, peguem no que para vocês seja que Ele é o único. Então, Ele também é, sabem? Respondem. Eu tentei explicar isto a ver se o Paulo percebeu, talvez vocês também percebam. Não, vocês percebem de certeza. Vocês percebem que a gente precisa de Jesus a cada dia, precisamos da palavra de Deus e Ele fala-nos disso. Sabem como alimento. E muitas vezes para as doenças que nós temos na nossa vida, precisamos muito. E às vezes são diferentes, sabem? A hipertensão, a diabetes, trata-se com medicamentos diferentes. E a palavra de Deus tem essa especificidade para doenças que nós temos, para situações que nós temos. Para quê? Para nos mantermos saudáveis. E para ultrapassarmos, porque olhem, a verdade é que neste vamos ter, há coisas que não vão. Gente, mas porquê que ele tem todo o poder? E tínhamos essa discussão, ele não tem todo o poder para fazer, tem, mas o propósito dele, e se nós o conhecermos, e conhecemos Jesus cada mais de perto, precisamos que o percebemos e entendemos que o propósito que ele tem é do seu reino. E é isso que ele nos desafia, não a viver só no, ok, eu tenho a salvação, mas quando, e não se lembram, quando nós aceitámos, quando houve aquela mudança, aquela cura mesmo do medicamento de Jesus, eu vivia no pecado, e Jesus é mesmo, é tipo aquelas cirurgias curativas, vai, traz, tá feito, nós somos salvos. Mas há todo um processo, há todo um processo, e ao longo da vida há tantas coisas que vão acontecendo e nós precisamos de crescer e precisamos mais dele. Nós vemos isso nos Atos. A igreja como é que vivia? Vivia em comunhão uns com os outros, em generosidade. Não é? A Bíblia, a palavra de Deus ensina-nos como é que devemos viver isso. Não, devemos partilhar, devemos crescer, devemos conhecer como é que devemos lidar nas diferentes situações, situações que nos vêm, como é que a gente deve. A palavra de Deus tem a resposta. É aqui que nós devemos ir buscar a nossa solução. É verdade que Deus usa diferentes. Deus usa médicos, está bem? Não veem que eles até escrevem muita coisa. Deus usa, mas os princípios, o que está da nossa vivência, é muito importante nós virmos à palavra de Deus. A nossa mentalidade, para ser mentalidade do reino, só é se eu a ler. Ou seja, nunca, é que eu já passei fases da vida em que a gente, e é por isso que o Espírito Santo é mesmo, gente. É tão importante quando nós mandamos as crianças a aprenderem e a decorarem, porque o que fica lá, o Espírito Santo vai trazendo. É mesmo. E vamos deixando, porque é assim, se a gente deixa de ser influenciados pela palavra de Deus, ser influenciados pela família, estarmos uns com os outros, porque é que isso é tão importante? Porque é que nós falamos que é tão importante a comunhão uns com os outros? Porque é que é tão importante os pequenos grupos? Porque é que é tão importante nós partilharmos a palavra de Deus? Porque é que é tão importante nós estarmos juntos, partilharmos problemas e virmos, recebermos de onde vem quem? De onde vem sabedoria e de onde vem o que é o que Deus tem para nós? Porque senão nós vamos recebendo influência de fora. E ouçam, a nossa tendência é sempre para o mal. Não tenhamos ilusões. Que a tendência da carne, e vamos a Romanos, vamos onde for, lá está, se demos a palavra de Deus, o que é que percebemos? A nossa tendência é fazer o mal. A nossa tendência é a tendência da carne. Epá, porque é que, bem, se já o apóstolo dizia, não é? O bem que eu quero fazer me custa tanto a fazer e o mal que eu não quero. Parece que. Então, como é que isso é possível? É o crescimento, é a maturidade que nós vamos tendo como cristãos. E por isso é que precisamos. Precisamos das vitaminas da Bíblia, precisamos da comida da Bíblia, e às vezes também precisamos de, para tratar de algumas doenças que temos, de algumas dificuldades que temos, de problemas e de circunstâncias, decisões que tivemos, precisamos também de coisas mais específicas para a nossa vida, para nos tratar. E Ele está lá para isso. E pronto, e voltando aqui, isto para dizer o quê? É nenhuma outra a salvação. Jesus é exclusivo. Jesus, ele é o princípio ativo da nossa salvação e da nossa vida. Nenhum outro há. Quando nós cantamos, eu é daqueles, nós cantamos muito sobre isso. Quando cantamos Jesus, aqui quando estamos todos juntos a entoar Jesus, não há outro nome além do nome de Jesus. Isso é tão real e tão verdadeiro. E é isso que tem que estar gravado no nosso coração. Isto estava. E a verdade é que quando eles disseram isto, eles até ficaram, mas como é que este rapazola, pescador, que não sabe, não tira uma para a caixa, basicamente, como é que um pescador, um iletrado, consegue ter esta argumentação e falar tão bem? Ele que não estudou nada, teologia nenhuma, a verdade é que ele andou com o mestre dos mestres. Eles sabiam, ele andou com o mestre dos mestres, mas a autoridade, e isso não vem de nós. E não tenhamos ilusões que nós podemos até depois ter muita... Há pessoas que têm mais que outras. Mas a autoridade e o poder que nos é dado do Espírito Santo quando somos revestidos por Ele é uma ousadia que não é explicada pelas nossas capacidades. Porque não tem a ver connosco. Não tem a ver com a nossa capacidade. Não tem a ver... Tem a ver até os dons que nos são dados. É Deus que dá a cada um os dons diferentes. Mas esta ousadia vem quando nós buscamos, quando nós vivemos diariamente com Ele. E precisamos, ou não? Eu preciso a cada dia. Eu preciso a cada dia de buscar de Deus. Eu preciso a cada dia, porque é que incentivamos de manhã, pessoal, bora orar, pessoal, vamos ter que ler a palavra. Porquê? Porque nós precisamos disso. É, como precisamos de água, como precisamos de... E tem que haver esse anseio e buscarmos isso, porque senão, digo-vos, é muito fácil nós andarmos a viver assim. Até vimos à igreja, até ouvimos, até somos salvos, porque lá está, temos Jesus, conhecemos Jesus, nós somos salvos. Mas há muito mais que isso, há muito mais que isso. A autoridade que deu ao João e a Pedro, para poder falar assim, essa autoridade vem do quê? Vem de vivência, vem de revestimento pelo poder do Espírito Santo. E nós precisamos disso para a nossa vida, porque sem isso, nós somos uns cristãos que a perseguição não venha, porque eu não vou aguentar. É porque ela vem, é porque vamos questionar onde estão. Então, mas tu... Ai, tu vais a... Então, o que é isso? Ah, não, eu nem... Como é que conseguimos falar daquilo em que acreditamos, daquilo em que vivemos, com autoridade? Como é que as pessoas vão conhecer? É verdade, vão conhecer pelos nossos frutos, pela nossa maneira de ser, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E isso também é um processo que acontece quando nós buscamos a Deus. E vemos isso acontecer na vida de Pedro e de João, na vida da igreja primitiva, quando começou. E esse então é o desafio que nos é dado. O desafio que nos é dado de nós anunciarmos o nome de Jesus. E a verdade é isto, é que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo e falavam disso. E eu volto a deixar aqui, o versículo 12 é fundamental, porque ele afirma mesmo. Afirma o caráter exclusivo e necessário no nome de Jesus para que alguém seja salvo. É nele que nós temos, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra onde nós edificamos a igreja, onde nós edificamos a nossa casa, a nossa vida. A verdade é que, continuando, nós pegamos aqui e ao verem, eles ficaram aqui meio baralhados com isto tudo, mas não podiam dizer muita coisa e não podiam dizer tanto como é que termina esta porção deste capítulo. Termina que eles, ok, então esperem aí, a gente vai falar aqui entre nós, está bem? Vai falar aqui entre nós e já vos vem dizer aqui qualquer coisa. E eles, pá, como é que vamos fazer com estes homens? O que é que vamos fazer estes homens? Eles o que fazem tem um sinal aqui que comprova que o que eles estão a dizer é real. Mas nós queremos que eles se calem. Então o que é que mandaram? Termina aqui a dizer, venham cá, a gente vai-vos ameaçar e não queremos que vocês falem mais do nome de Jesus. E a minha pergunta vem, e se isto nos fosse dito? Nós vivemos num país que temos liberdade religiosa? Existe países em que não é, não é permitido falar, e temos aqui, por isso, um dos objetivos de poder povos que não alcançados, em que o nome de Jesus, o pregar assim, não é permitido. Não existem espaços assim como estes. O falar de Jesus é um bocadinho como neste tempo, porque eles depois começaram... Vocês sabem como é que terminou a maioria da vida destes apóstolos? Não teve um final muito feliz? Não teve um final muito feliz aos nossos olhos? Ou se calhar aos nossos olhos devia até ter de dizer que é um final feliz. Se calhar não teve um final muito feliz aos olhos do que é o reino do mundo. Porque eles, muitos deles morreram pela causa. Morreram, não é? Em nome por causa de Jesus. Morreram porque acreditavam e diziam, não, eu não vou negar o meu Jesus. Eu não vou negar o meu Jesus. E a pergunta é, se o desafio vos é colocado assim, e se nós tivermos que negar o nosso Jesus, estaremos dispostos a isto? E se calhar é algo que devemos pensar, porque esta perseguição que veio, e começou aqui a perseguição da igreja, e muitos deles, a verdade é que eles tiveram, isto foi da maneira... Diabo queria acabar com a igreja, não é isto? Jesus ressuscitou, ele foi, mas eu quero que a igreja não possa crescer. E da mesma maneira foi também com a perseguição que o quê? Que a igreja foi para todos, espalhou e foi. Mas levou, porque eles tinham que... Bem, também não vamos estar aqui à espera que nos tirem a cabeça. Vamos arranjar aqui, pedindo sempre que orientação divina. Olha, Deus orienta-nos, como é que havemos de fazer, como é que não havemos de fazer, por onde é que havemos de andar. E esse é o desafio. Eu não sei com os tempos que vêm como é que vão ser. E aqui é lançado, estamos nós preparados para falar daquilo que acreditamos? Estamos nós preparados para se formos perseguidos? Se calhar alguns de nós já somos perseguidos de maneiras mais assim, cultas, sem se perceber bem, uma perseguição assim, sabem, aquelas que a gente... É subtil. Somos postos à parte, este é crente, este é aquele que diz Jesus, ele não há de... É melhor não ser chamado para estas coisas, ou é melhor não ter este cargo, ou não vamos deixar que aconteça porque ele não deixa de fazer as coisas assim, ou porque ele não mente, porque ele não faz as coisas... Mas que seja isso que aconteça na nossa vida. E então eles chamaram-nos e disseram-nos, então vá, é justo, não falem mais, nem ensinem mais em nome de Jesus. E o versículo 19, Pedro e João responderam assim, vocês acham que nós vamos deixar de cumprir aquilo que Deus nos disse para obedecer a vocês? E é o que Deus nos pergunta, nós vamos cumprir quem? A quem é que nós vamos obedecer? A quem é que nós vamos servir? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E apesar de tudo, eles tiveram que os soltar daquela vez. Mas aqui temos nós estado calados em relação àquilo que nós temos visto e ouvido, àquilo que tem acontecido na nossa vida, àquilo que Deus tem feito na nossa vida, àquilo que nós temos visto fazer, Deus fazer. Como é que nós temos atuado em relação a isso? Temos estado calados? E a igreja não pode estar calada. Nós não podemos estar calados em relação àquilo que temos visto. E mais, temos algo tão precioso. Como é que tantas vezes ficamos calados e quase que dentro dos nossos problemas e deixamos-nos enganar? Porque a verdade é que o nosso inimigo, ele anda aí, ele usa de toda a maneira para nos... entorpecer a nossa mente, para nos fazer desviar daquilo que é o propósito de Deus, para nos fazer, olha, preocupa-te com isto. E às vezes vai-nos dando muita, muita coisa, muita ocupação para preocuparmos com isto e nos deixarmos de estar no foco e no centro da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para nós. Porque o que Ele tem para nós são coisas boas, é verdade, mas Ele tem para nós uma missão. E eu não consigo... falar de um evangelho fácil, nem de, olha, é, vem a Jesus e a tua vida vai correr bem. É agora que a tua vida vai ser cor-de-rosa. como não gosto muito de cor-de-rosa, vou dizer, vai ser azul, que é mais bonita. Agora a tua vida vai ser azul. Não vai. É que não vai mesmo. Não vai porque vêm dificuldades, vêm problemas e mais, quanto mais tu te aproximas, há um que vai estar sempre a fazer para que tu não, para que tu desistas. Mas o maior é connosco. E Ele está connosco. E o desafio que é lançado é temer a Deus e não aos homens. Primeiro, se nós queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo, nós devemos temer a Deus e não aos homens. Nós devemos falar e pregar, expressar a nossa fidelidade e dizer que Jesus, Ele é o único, é o exclusivo, em nenhum outro há. Esse deve ser o nosso propósito. E acima de tudo, nós devemos exaltar a Jesus. Viram que eles exaltaram, eles terminam a dizer, não há, falaremos de quem? Mas vamos falar de quem? Vamos obedecer-vos a vocês e deixar de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida? Calar-me e dizer que não, que aquilo que aconteceu comigo não é verdade, que aquilo que Ele pode fazer, que quem Jesus é não é verdade? Eu não posso calar em relação a isso. E quanto mais nós somos cheios de Deus, mais cheios do Espírito Santo, é impossível nós ficarmos quietos. É que é impossível. Nós não queremos fazer algo, nós não queremos, pá, o que é que eu posso fazer? Deus, move-te em mim, as pessoas que estão ao meu lado, a quem eu vou estar, quem vai estar comigo no autocarro, Espírito Santo, eu quero estar sensível à tua voz, aquela pessoa se precisa, eu possa ser canal para ele. E esse é o desafio, quando estás no trabalho, não sabes, não fiques só, deixa-me entrar, sair, eu não quero saber. Não, não é esse o propósito que Deus tem para ti. Não é esse o propósito que Deus tem para a igreja. Nós estamos cá para incomodar este mundo. Senão não estaríamos cá. Nós estamos cá para ser sal e luz, para causar impacto, para dizer não, há solução. Deus deu o caminho. Não é para terminarmos todos nisto, nem nestas coisas, não. Há uma solução, uma vida a viver, há uma vida com um propósito. Deus tem um plano e Deus quer dar-nos muito mais, a vida eterna. A vida eterna. E é verdade que a vida eterna começa aqui, a vida em abundância. Mas no meio de tanta dificuldade, os nossos olhos possam estar colocados nele. E o meu desafio esta manhã é que não tapes ouvidos àquilo que tens ouvido. Sabem? Aqueles religiosos, eles também viram. Eles também ouviram. Certo? Eles ouviram que... Pedro e João foram muito claros, ou não? É nele, só por ele, através dele, viram o outro que estava paralítico a andar, eles viram. Eles perceberam, mas eles taparam os ouvidos. E a verdade é que não tiveram argumentos, deixaram-nos ir, mas taparam os ouvidos porque também era para eles. E é para cada um de nós. E às vezes nós tapamos os ouvidos, ok, ah não, eu tô... mas tapamos os ouvidos a tantas destas coisas que ouvimos e vemos e pomos, que possa crescer em nós o reino de Deus e que nós possamos ser ferramentas para que o reino de Deus possa crescer. Então, vamos conhecê-lo mais e estar mais perto de Jesus, porque Ele está perto de nós. E onde quer que estejamos, é só porque eu falo daquilo não que tenho ouvido, mas daquilo que tenho experimentado. E esse é o desafio, experimenta e experimenta. E também tens visto aquilo que tenho visto, aquilo que tenho visto Jesus fazer na vida de tantos, aquilo que eu tenho visto Jesus fazer na minha vida. Mas também tenho visto muita gente a tapar os ouvidos, a ter ouvido e tapar os ouvidos. E como igreja que nós possamos chorar por eles e que nós possamos não desistir deles, porque se Deus não desiste, não somos nós que vamos desistir deles. E Ele nos desafia a alcançar, a buscar, a levar a palavra, a ser igreja, a estar lá. Esse foi. A igreja vivia assim. E aqui começou a perseguição e até os dias de hoje nós sabemos que é isto que está a acontecer. Mas o reino de Deus, Ele é o reino que vencerá. E Jesus é vitorioso. Amém? Amém. Deus vos abençoe.